paz seja convosco, louvamos a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, à parte de enfermidades, à parte de dificuldades, essas portas que se abrem. Uma pergunta que eu tenho sempre para fazer, eu esqueço, perguntar para a doutora Shirley, a nossa querida advogada, é risco de vida ou risco de morte?
Risco de vida.
É, porque não tem risco de morte. Beleza. Perfeito, obrigado. O Felipe orou direitinho. Quando ele falou, eu fiquei sempre naquela dúvida, você não sabe se é risco de vida ou risco de morte. Mas agora voltando para... Muito obrigado. Agora voltando para nossos estudos, nós estamos trabalhando o Catecismo de Westminster. Já falamos que a condição de catecismo não necessariamente tem a ver com a Igreja Católica Romana, tem muito mais a ver com uma reunião de pessoas para discutir assuntos que vão nos dar embasamento do que é o nosso cristianismo, no que nós acreditamos. E agora, pergunta número 5. Há mais de um Deus? E isso é uma pergunta que foi colocada. E é claro que existem milhões de deuses, tá? Ou se você for lá na Índia, entendeu? Eles têm milhões de deuses. Se você for ler Atos, você vai ver o apóstolo Paulo subindo lá a colina, lá na Grécia do Aerópago. E ele vai e passa pelo Deus das águas, Deus do trovão, Deus da fertilidade, Deus disso, Deus daquilo. Quando chega lá no topo do monte, entendeu? Ele encontra o altar ao Deus desconhecido. Então, as culturas, elas têm muitos deuses. E aí você pode ter deuses mais fortes, deuses mais fracos. Você, quando pensa, por exemplo, numa cultura como... Cultura não, uma doutrina como do gnosticismo, que é uma cultura que diz que o corpo não importa, o que importa é o espírito. E eu tenho lido bastante em relação a isso, e uma frase que você vai começar a ouvir com muita frequência é que o teu corpo não te define. Guarde essa frase, porque você vai ouvir essa frase. E isso tem muito a ver com a condição transgênera, entendeu? Com a condição de que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque esse corpo ele não vale nada. Quando eu morrer, vai sobrar apenas o meu espírito. E as escrituras, elas falam, são diametralmente opostas a isso. Quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar com os nossos corpos. Então essa frase, eu já tinha lido, e aí eu estava vendo um filme com a Rosângela, e aí o cara falou, o teu corpo não te define. Cuidado com isso. Com essa base, as pessoas elas estão abusando, as pessoas estão mudando de sexo de manhã, de tarde, de noite. Li um relato de uma mãe que a filha, biologicamente filha, ela estava indo para a formatura dela, e como ela não sabia se a filha ia ser homem ou mulher, ela teve que comprar um terno e comprar um vestido. Então, essas coisas que ainda a gente balança a cabeça, que na Aisla balançou, elas vão ficar cada vez mais comuns. As pessoas, elas não entendem o corpo nosso, físico, como algo que é o templo do Espírito Santo. E a partir daí, elas vão desvirtuar muitas e muitas coisas. Então, fique com isso na mente. E a partir do gnosticismo, e a partir de uma série de teorias, a gente chega numa pergunta como essa, que lá atrás foi respondida, e talvez alguns anos atrás essa pergunta ela fosse automaticamente respondida. Hoje, no meio da cultura que nós vivemos, as pessoas elas têm um pouco de dificuldade para responder se há mais de um Deus. Existem vários deuses, existem vários Cristos. Lá no Evangelho de Mateus ele fala que se alguém se afirmar como sendo o Cristo, cuidado, pois haverão falsos Cristos. Cristo quer dizer enviado. Então, para cada cultura, para cada religião, há um tipo de pessoa que foi enviada. Mas a pergunta aqui não é feita para pessoas pagãs, essa pergunta não é feita para pessoas que são de outras religiões, mas essa pergunta é feita para cristãos. Cristãos respondem, há mais de um Deus? Não, não existe. Tá? Não existe mais de um Deus. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Tá? Deus com letra maiúscula, com vários nomes e terminologias. Nós já falamos na semana passada da condição dos atributos, que muitas vezes fazem referência ao nosso Deus. Então, Deus ele é amor, e quando você pensa em amor, você pensa na figura máxima de amor, a figura de Deus. O apóstolo Paulo fala, se você não tiver amor, você não tem nada. Nós vemos o nosso Deus como a referência da justiça. Quando a gente pensa em administração industrial, a gente tem vários termos que são utilizados. E eu lembro que quando eu era supervisor de produção na Philips, havia um termo chamado benchmark, que é uma expressão alemã que fala sobre a referência. Então, já falei, já dei esse exemplo para vocês, mas cabe aqui de novo. Se você pensa em cópia de papel, você pensa em xerox. Então, a marca xerox, ela assume a função de cópia xerográfica ou cópia do papel. Até um tempo atrás, você pensava assim em Gillette como sendo o barbeador. Quando você pensa em geladeira, você fala em Brastemp. E assim vai, entendeu? Tecnologia, você pensa em japonês, nos orientais, em especial os japoneses. Hoje tem um pouco mais diferente. Então a gente tem que pensar sempre na condição do benchmark. Para nós, como cristãos, nós temos um padrão. O padrão é Deus. O padrão é Cristo. Então sempre que você buscar uma referência, sempre que você buscar um padrão, não busque em homens. Porque se você buscar em homens, você vai se decepcionar. Não ponha a sua fé. Foi uma das grandes lições que nós aprendemos lá em São Paulo com o nosso pastor Jonas, em que ele falava assim, não olhem para mim, olhem para Deus, tá? Porque eu sou falho, eu sou pecador, então eu, vocês também, e a gente se decepciona. Então há um só Deus, ele é a nossa referência, e ele é um Deus que é vivo. E aí em algumas passagens aparece que há deuses que não ouvem, não falam, não vem. Tem até aquela figura daqueles três macaquinhos, né, que aparece tampando o ouvido, a boca e o olho, tá? O nosso Deus não é esse Deus. O nosso Deus, ele é vivo. Assim como a palavra de Deus, ela é viva, porque ela não é morta. Apesar de ser uma redundância, entendeu? A gente tem que afirmar, porque os deuses que nós temos no mundo hoje, eles são deuses mortos. As pessoas, elas podem fazer os seus cultos, mas aqueles deuses, eles não reagem, eles não têm nenhum tipo de interação. E o nosso Deus, ele é verdadeiro, porque ele não é falso. E aí nós temos que partir sempre do conceito de que você define o que é verdadeiro. Tudo que for diferente do verdadeiro é falso. Se você começar a se preocupar com o que é falso, você vai se perder. Já dei esse exemplo também. Quando eu trabalhava na Philips, em controle de qualidade, a gente não ficava procurando defeitos na peça, a gente procurava os elementos que definiam aquela peça como verdadeira. O diâmetro da peça, o comprimento da peça, ela tem essa característica, aquela característica é aprovada. Porque se você começar a procurar defeitos e falhas, pô, eu vou numa igreja, essa igreja ela é verdadeira? Espera um pouquinho, a dança, o teatro, o ministério disso, o ministério daquilo. Se você começar a entrar nessa vertente, você vai ficar procurando, e você não vai conseguir definir. Por isso que nós temos como referência as escrituras. O que as escrituras falam sobre um culto verdadeiro? O que as escrituras falam sobre a ministração da Santíssima Palavra? Tudo isso tem a ver com o nosso Deus que é verdadeiro. Porque tudo que for fora das escrituras, ele é falso. E eu falava com a Rosângela que com grande tristeza você entra na internet e a gente vê muito mais postagens, Instagram, Facebook e outros, sobre chacotas dentro de culto do que de coisas verdadeiras. Porque as aberrações, elas são tão grandes, são milhões de aberrações. E você olha e cada vez você se espanta mais, porque as pessoas, elas inventam, porque elas não partem de padrões. Tive uma semana com uma moça que eu aconselho, lá do Rio de Janeiro, pode até ser que ela veja, estou falando de você mesmo. Aí a gente entrou num diálogo a respeito de algumas temáticas, em que ela falou, mas será que não? Eu falei assim, olha, será que não, eu não sei. Eu sei que as escrituras estão falando isso. E se eu sair do conceito, da linha reta, entendeu? E começar a procurar atalhos, começar a procurar vertentes, coisas, eu vou me perder. Tem um filme muito interessante, que se você não viu, você tem que ver, que é O Peregrino, que é escrito, que é feito. O filme já é antigo e o livro é muito mais antigo. Que a referência dele é um autor chamado John Bunyan, em que ele escreve aquele livro O Peregrino e mostra um homem chamado cristão com um fardo de pecados enorme, parece um tumor assim, de 1,5 metro assim nas costas dele. Entendeu? É um filme muito antigo, sem efeitos especiais, e mostra aquele homem numa caminhada, a partir do momento que ele conhece o cristianismo, até que ele chega na pseudo, vamos dizer, na glória. E tem muitos caminhos, e ele encontra muitas pessoas e muitos personagens, pessoas que dizem que são uma coisa, que o caminho é esse, o caminho é outro, e aí, ele, às vezes, ele se perde. E ele vai indo, até que ele chega lá e tem a finalização do filme, é bem interessante, vale a pena você assistir. E ele vem falando sobre este caminho que também é verdadeiro. Tudo que se refere ao nosso Deus, ele se refere sobre uma condição de verdadeiro. Deuteronômio 6, 4. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4.
Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
Tá? Moisés, ele está escrevendo esse texto, e ele vê a condição daquele povo, envolto por povos pagãos, com ídolos e senhores pagãos, e ele se preocupa e diz, ouve, Israel, porque ele já via, de alguma maneira, a condição da idolatria entrando naquele povo. Através do comércio, através de uma viagem, através de alguma coisa, ele via, ele fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Cadê a Ingrid? Mas perdão, Ingrid, eu estou olhando para a porta ali procurando a Júlia, desculpe. Tá? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Existe um único Deus vivo e verdadeiro, que é infinito. Novamente, nós vamos entrar em atributos dele, qualidades que são apenas dele. E existe um único Deus que é vivo e verdadeiro, que é infinito, só ele é infinito. Que é perfeito, só ele é perfeito. Que é imutável, só ele é imutável. Em seu ser e em seus atributos. E aí o autor ele vem trazendo essa característica de infinitude, perfeição e imutabilidade em relação ao seu ser e todas as suas manifestações que nós chamamos de atributos. Tudo que você pensar em relação a Deus, ele é infinito, perfeito e imutável. Se você começa a construir o seu cristianismo dentro de pensamentos como esse, qualquer mudança na sua vida vai fazer com que você entenda que é a vontade de Deus acontecendo. Nós estamos há algum tempo já, eu compartilhei com vocês semana passada, a respeito do apartamento lá da titia, que nos ajuda nos nossos proventos e que não está alugando. E aí, essa semana teve uma possibilidade muito grande de uma coisa que é dar uma provisão para a gente extra, né? De quase 2 meses, mais ou menos o dia das rosas de vocês, das mulheres aí. E aí, a gente começou uma negociação pelo telefone e aí o cara não fechou com a gente. E o meu coração, diante de Deus, foi zero de preocupação. E quando eu falei com a Rosângela, a primeira vez que ela falou assim, não foi porque não tinha que ser. E aí você percebe que você começa a entender e aplicar na sua vida o conceito de que Deus ele está no controle de todas as coisas. E aí isso traz paz ao nosso coração, em meio à enfermidade, em meio à dificuldade política, social, qualquer que seja, porque você sabe que o seu Deus ele é imutável. E o objetivo do Catecismo Westminster é exatamente alicerçar o teu conhecimento de Deus e na rocha. É construir em cima da rocha para que você não se abale. Ele é espírito puro, invisível e imaterial. Não há nenhuma mácula na vida dele, no ser de Deus. Pô, o que você aprende disso? Você sabe que ele não tem nada de ruim nele. Pode daí demandar perguntas para você do tipo, como eu faço e eu não tenho resposta, porque não existe resposta. Criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não havia nada. Lúcifer é criado. Anjos são criados. Como que existe o mal a partir de uma situação de um Deus que só é bom? Não tenho resposta para você, mas eu sei que ele é totalmente puro, ele é invisível. Se ele é invisível, não adianta eu querer fazer representação. Eu não quero que ninguém venha aqui e fique passando a mão na cruz, entendeu? Ou a gente cria uma imagem. Não, ele é invisível, e ele já se cria invisível, ele já se mostra invisível. Parece até um contrassenso, né? Ele se mostrar invisível, né? Mas ele se mostra invisível exatamente porque a gente não cria imagens. E ele é imaterial, ele não tem corpo, ou nada que seja visível ou sensível a qualquer sentimento humano. Quando você crê em Deus pela fé. Não há como você apontar uma forma ou outra forma. Tá boa a brincadeira aí, filho? Deixa o negócio aí para as crianças. Presta atenção aqui. Tá? Ele é espírito puro, invisível, imaterial, não tem corpo, ou seja, nada que seja visível ou sensível a qualquer sentido humano. Ao mesmo tempo está presente com todo o seu ser em todo o espaço. Cristo está aqui. Deus está aqui. E aí eu gosto daquela música lá, acho que é do Matos Nascimento. Quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava no meio da igreja, ele passeava. Na verdade, ele não passeava, ele faz morada. Ele está em qualquer lugar. Aí a gente acha que porque ele é um Deus santo, ele não está no prostíbulo, ele não está na favela, ele não está no meio, diante de uma situação de estupro, de violência. Não, ele está em todo lugar, ele é onipresente. O nosso Deus, ele está em todos os lugares. Ele está em todo espaço, em todos os tempos existentes ou possíveis de existir. E nós já falamos do conceito da imanência, um Deus que se relaciona conosco, mas ele também é transcendente, um Deus que não se pode alcançar. Por isso que nós precisamos da figura de Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não for através dele. Deuteronômio capítulo 4, novamente, outra vez Deuteronômio, capítulo 4, versos 15 e 16. Deuteronômio, capítulo 4, versos 15 e 16.
Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horeb, no meio do fogo, para que não vos tormentais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher.
Tá, então o Moisés, ele novamente vem trazendo à memória essa condição, cuidado, cuida da sua alma, porque nós temos a tendência de corrermos para soluções fáceis. Em Deuteronômio 13, ele fala sobre a condição de profetas e homens que fazem milagres e maravilhas, e ele fala, cuidado com esses homens, porque esses homens, eles fazem milagres e maravilhas. Eu estava conversando com alguém essa semana, poxa, pastor, eu não sei o que lá, o cara fala que vai fazer isso, fazer aquilo. Gente, o João de Deus, ele não construiu a reputação dele do nada. Milagres existem, mas para engano. E ele fala, se você participar de uma coisa como essa e for abençoado e a pessoa te levar a outros deuses, sai fora, não fica nessa, que é exatamente o que Moisés está falando. Cuidado, cuida da sua alma. Pode ser que você seja levado a caminhos diferentes. Menízia?
Pastor, quando questionarem sobre outros deuses, a prova que a gente deve dar é as escrituras e a fé? Ou a gente também pode apelar a algum dado científico, algum dado desses outros conhecimentos?
Como provar sobre Deus? Não tem como provar. O que a gente pode relatar única e exclusivamente são as escrituras. Existem sim possibilidades de você se especializar. Então, por exemplo, nós temos um cristão que ele é um engenheiro da NASA, técnico da NASA, entendeu? Em que ele fala sobre como tudo começou. Então você pode, Adalto Lourenço, você pode se especializar e buscar isso. Então é conhecimento que você pode ser levado a estudar isso a partir da direção de Deus, para você poder dialogar de uma certa maneira com algumas pessoas. Mas conhecimento por conhecimento não vale a pena. Se você se especializar numa coisa que eu falei para vocês também, do design inteligente, que foi aquela palestra que eu participei em Uberlândia, também ele vai mostrar uma série de características e de situações. Mas será que vale a pena? Eu pessoalmente não vou me dedicar a tentar provar Deus para ninguém, não. Eu quero viver as escrituras, falar das escrituras. A pessoa tem que ver o agir de Deus na minha vida e através da minha vida. Se porventura for um desígnio de Deus, ele vai me levar de alguma maneira a me especializar em alguma coisa, como foi com aconselhamento bíblico e outras coisas. O Deus único. A escritura revela um Deus único e soberano em todas as coisas. uma única essência que se manifesta em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí é um Deus composto de três pessoas. É um conceito que bate de frente com o conceito da física, que diz que não é possível dois corpos estarem no mesmo local ao mesmo tempo. Mas nós estamos falando de uma condição espiritual e sobrenatural. Então o nosso Deus, ele é o único em essência, mas ele se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre que você falar do Filho, fale de Deus Filho, porque acaba sendo no seu coração uma forma de você entender que aquilo é uma referência correta de Deus, porque senão a gente coloca Filho e parece que ele é menor. Então quando a gente fala da Helena, a gente fala assim, pensa na Helena menor do que o Felipe, e não é isso. E não é questão de altura nem idade. Nós temos que imaginar a figura, entender a imagem de Deus, de Filho, como Jesus Cristo, como Deus Filho. O Espírito Santo como Deus Espírito Santo. Porque para muitos, por exemplo, o Espírito Santo é apenas uma força. Ele é o Deus por cuja vontade todas as coisas vieram à existência. Deus Pai comanda, Deus Filho faz. Tudo foi feito por meio dele, para ele e através dele. Dessa forma, a Escritura mostra o Deus que criou o universo e todas as criaturas a partir do nada. Não é uma transformação. Eu vejo a Rosângela, ela pega lá farinha de amêndoa, ela pega isso, pega o ovo, pega sei o que e tal, tal, daqui a pouco sai o bolinho. Não. Ele cria a partir do nada. E você pode imaginar, a coisa mais simples para você é imaginar a figura de Aladim, em que ele raspa lá, entendeu? A única diferença do gênio para Deus, claro que estou sendo grosseiro, acho que tem muitas mais diferenças, é que Aladim, ele comanda o gênio para fazer alguma coisa, e o gênio faz porque ele foi comandado, o nosso Deus não. Mas ele age daquela maneira, aconteça. É assim, se faça dessa maneira. O nosso Deus, ele age dessa maneira. A Escritura mostra o Deus que criou o universo e todas as criaturas a partir do nada. Ele não usou nenhuma matéria. Sob o seu completo controle, ao contrário do que imaginam as antigas religiões orientais, em que o universo é visto como uma extensão do ser de Deus. Isaías 46, verso 9 e 10. Isaías 46, versos 9 e 10. E 10.
Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. E desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanecerá de pé, para em toda a minha vontade.
Que desde o princípio, quando ele fala princípio, você tem que imaginar no marco zero, em que naquele momento passa a haver o tempo. Antes disso, é somente a figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desde o princípio, ele vem falando, ele anuncia aquilo que vai acontecer. Ele não é um Deus que espera que a coisa aconteça para depois agir em cima, que é como eu e você fazemos. E quanto mais nós agimos desta maneira que Deus faz, que é pré-anunciar uma coisa, ou programar uma coisa a acontecer, sempre entendendo que nós fazemos os nossos planos, mas é Deus que dá o cumprimento a todas as coisas, mas você tem que planificar, você tem que precificar o seu trabalho, tudo isso você tem que fazer, é responsabilidade sua. Então Deus, ele dá um exemplo dizendo que desde o início ele pré-anuncia as coisas. Ele fala como as coisas elas têm que acontecer. Falando um pouquinho sobre imutabilidade. Deus é imutável. Ele não tem paixões. Ele é eterno. Essa condição de paixão é interessante porque as pessoas elas se apaixonam por Jesus. E muitas pessoas dentro do meio pentecostal falam, eu sou apaixonado por Jesus. Paixão é uma coisa que começa, tem um pico e acaba. Ninguém vive apaixonado a vida inteira. Não existe isso. Casais casados podem refletir essa história. Você tem momentos, mas não é uma coisa. O nosso ser não aguenta isso. essa intensidade máxima. O nosso Deus, ele é imutável e não tem paixões. Ele te ama incondicionalmente, independente do que você fizer. Ele é eterno, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe cada pensamento que passa na sua cabeça, cada ação que você faz. Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele é absolutamente santo, separado e acima de todas as coisas. Deus não age por sentimentos ou emoções. Vai na presença de Deus, geme e chora. Tem uma música que é do Evangelho que fala: vai lá, geme e chora, que você vai mover o coração de Deus. Mentira. Todos os seus atos foram determinados na eternidade. Deus, ele é um Deus que planeja as coisas e ele cumpre os seus planejamentos. E esses planos são executados no tempo nosso pela providência divina, que também é imutável. Aquilo que ele determina não muda. Dessa forma, não existe o acaso. Foi coincidência. Isso aí não estava esperando. Todas as coisas acontecem pela vontade de Deus. Como foi dito, todas as qualidades de Deus são igualmente perfeitas. Mas a qualidade da imutabilidade deve estar sempre presente na mente do cristão, pois é na ignorância desse atributo que a maioria das pessoas falha no conhecimento de Deus, porque as pessoas, elas acham que Deus, ele muda. Eu posso alterar as escrituras, eu posso alterar a forma de Deus pensar em relação a uma ordenança. Agora o tempo é novo. Eu posso pensar que seja de uma forma ou de outra e não funciona. Isso no campo emocional, espiritual, profissional, seu campo do seu relacionamento com o Senhor. A imutabilidade de Deus é aquela qualidade pela qual o crente estará eternamente seguro de sua salvação, pois ela não depende do homem falível, mas de Deus, que é fiel e que não pode mudar jamais. Você deveria apoiar a sua confiança em frases como essa, em afirmações como essa. Deus, ele não muda. Mesmo que você pise na bola, ele continua igualzinho, ele não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6.
Malaquias
3, 6.
Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos.
Por que você está vivo ainda? Por que Deus, olhando para as coisas que você faz e como você age, ele não te consome, não te destrói?
Ele é fiel a ele.
Porque ele é fiel à palavra dele.
Não mudou.
Deus tem um propósito único para todas as coisas criadas e seus desejos nunca se contradizem. Deus não exerce jamais uma permissão passiva. Você faz o que você quiser. Deus nunca está em conflito consigo mesmo, não muda sua vontade, nem pretende querer o que não quer. Por isso que quando você se deparar com um ensinamento, com uma doutrina... Cadê o André? Está fazendo o quê? Ah, está assistindo lá? Por que que... como que você define se uma coisa ela é bíblica ou não? Ela tem que estar nas escrituras. Ah, mas a partir de agora vai ser assim, ó, todo mundo tem que vir de terno, de branco. Onde está isso na Bíblia? Ah, se você não tiver o cabelo comprido até aqui a cintura, mulheres, você vai para o inferno. Onde está isso na escritura? Me explica isso, me mostra. Porque se for, eu mantenho. Se for assim, eu mudo. Que é sempre o diálogo que eu tenho com as pessoas quando a ministração, se o Espírito Santo te convencer, mude. Se você não é convencido pelo Espírito Santo, permaneça no seu caminho. Você não tem que se adequar a um modelo. Você não tem que se adequar a um padrão. A não ser que seja um padrão das Escrituras. Ele, Deus, é o autor e mantenedor de todas as coisas. Ele é que impede que o sol ele jogue um pouquinho mais de calor e frite a terra. Ele é aquele que impede que o mar avance mais do que ele quer que avance. Ele é aquele que controla a temperatura para que a temperatura global ela não passe por um, chegue a um ponto tal que aconteça desgraça XYZ, mas também ele é o Deus que permite o ciclone, o furacão, o terremoto. Ele é um Deus que controla, é um Deus que permite que Brasília esteja chovendo bastante e que também lá no litoral norte a chuva seja tão intensa que derrube barreiras e os carros ficam tudo boiando. E mesmo que a gente não entenda a ação do nosso Deus, a gente tem que entender que Ele é o mantenedor de todas as coisas. Não saiu do controle dEle. E quando você passar por alguma desgraça, e você vai passar, está amarrado, pastor, não adianta. Quando você passar por uma desgraça, você tem que entender. Você tem que, no meio da sua dor, você tem que entender que Ele é o mantenedor de todas as coisas. E Ele é imutável. E Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Não apenas conhece todas as coisas, como Ele também determinou o acontecimento de todas essas coisas, boas ou más aos nossos olhos. Antes que você fosse uma substância informe no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Ele olha para Jeremias e fala assim: eu, quando você estava lá ainda na barriguinha, eu já te constituí como profeta para as nações. Aí o profeta, a Jeremias, mas não dá, não sei o quê. Cara, você vai falar porque eu estou mandando. Isso aconteceu com Jeremias, isso aconteceu com Moisés, quando ele reclama, ele levanta Arão. Reclama, aconteceu com Jonas, porque as pessoas elas não querem entrar numa condição como essa de servos de Deus. Estava vendo uma exposição muito interessante do pastorado de Paulo, e as pessoas elas acham que elas entram no ministério para serem tranquilas. Não é bem assim, não. Pastorado é uma coisa árdua. Não tem horário. Ah, qual é a sua agenda? Não existe agenda. Por mais que eu tenha que cuidar, a obrigação de cuidar da minha família, se algum de vocês me ligar com uma emergência, eu vou atender. Não tem essa de que é um horário, é um horário comercial. Não existe isso. Estou lá vendo o rapaz lá, o Charles, ele está lá em Moçambique, numa região em que quem domina é o Boko Haram, em que os caras eles matam, rebentam e detonam e não tem ninguém que fale nada. Como o cara leva a esposa dele e a filha dele para lá? Lugar onde há estupro, onde há violência, onde há sequestro, em que os caras entram numa aldeia e sequestram 30 mulheres, 30 meninas, e as meninas ficam desaparecidas por 25 anos, 30 anos, depois já aparece uma, escapou e tal, a menina toda arrebentada. O cara vai para esse lugar? Todas as coisas provêm de Deus, não existem acasos no universo. Isaías 45:7. Chile, por gentileza. Isaías 45:7.
Eu pongo a luz sobre as trevas, faço a paz e o mal, e o Senhor faz todas essas coisas.
Você entende como um versículo como esse, se pregado numa igreja qualquer, vai gerar uma confusão? Como que é que Deus ele cria trevas? Como é que Deus cria o mal? Mas ele está dizendo que ele que faz todas as coisas. Além de não mudar em seu ser e em seus atributos, ele não muda. Deus é imutável em seus planos e propósitos. Você não convence Deus a mudar nada. Você não convence Deus a fazer de um jeito que ele não queria que fizesse. Isso não impede que você vá à presença de Deus pedindo para que ele mude. Ora a sua petição. O que Deus faz no tempo, planejou na eternidade. O que planejou na eternidade, executa no tempo através da sua providência. Tiago 1:17. Menízia, por gentileza. Tiago 1:17. Dole uma. Dole duas.
Nossa, meu pastor.
Toda boa dádiva e todo bom defeito são lá do alto. Eu sou o Pai das Luzes, ninguém não pode desistir da reação e sombra de mudança.
Tiago está falando que em Deus nada muda. Não há variação ou sombra de mudança, ou seja, nem parece que vai mudar o que mudou. Ele não muda. Imutabilidade e exortação. Exortação, esse propósito imutável de Deus deve estar presente em todas as atitudes do cristão, seja no louvor, na oração e em toda a sua vida. O homem deve jamais procurar justificar a si mesmo, mas sim procurar a conformidade com a Escritura, que é a mente de Cristo. E essa condição da exortação, não necessariamente a exortação do próximo. Primeiro você tem que tirar a trave do seu olho, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. É uma condição de vida em que você está o tempo inteiro se julgando. Lá em 1 Coríntios 11, 23, naquele texto de Santa Ceia, fala: examine-se, pois, o homem
assim mesmo.
E então coma do pão. É essa condição que você tem que viver. É uma condição que você tem que observar a situação do que você está agindo ou reagindo. Como que você está? Se você entrar nessa mecanicidade de você acordar, tomar café, trabalhar, jantar, almoçar, jantar, voltar para casa e dormir, você não vai fazer isso. Você tem que entender que você tem que se autoavaliar todos os dias. Todos os dias. Será que eu fui 1% mais cristão essa vez? Não foi. Essa condição é uma condição como do automóvel. Se você deixa o automóvel sem manutenção periódica, quando ele para, ele vai dar uma tremenda despesa. É a mesma coisa a sua vida espiritual. Você tem que olhar para a sua vida espiritual sempre com foco na palavra. Eu estou fazendo isso. E se você deixar passar de um dia para o outro, o que acontece é que você esquece. Parece que a nossa memória é assim, né? Ela tem um dia, aí você faz as suas lambanças durante o dia, quando chega o outro dia, parece que deleta, né? Não tem espaço no HD, aí volta do zero. Não, e aquilo que você fez? E aquilo vai acumulando. O homem não deve jamais procurar justificar a si mesmo, mas sim procurar a conformidade com a Escritura, que é a mente de Cristo. Esse é o sinal e o selo do Espírito Santo, a humildade. 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16.
Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Por isso que nós temos que julgar a nós mesmos. A condição de Mateus 13, que é a condição de pessoas nos chamarem a atenção, tem que ser uma coisa extraordinária. Não uma coisa comum. Extraordinária. A igreja moderna perdeu de vista a grandiosidade de Deus. Para eles, Deus é o cara lá de cima. É alguém que está ali para satisfazer os seus desejos e vontades. A maior necessidade do homem hoje é ter em vista a perfeição e o poder absoluto de Deus. Em contrapartida, a pecaminosidade e a corrupção do homem. Sempre olhe para a santidade e a perfeição de Deus como um padrão ao qual você tem que se adequar. Não entra na mecanicidade do dia a dia. Não entra. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Não entra. Isso é danoso para você, é danoso para a sua saúde, é danoso para a sua vida espiritual. Olhe sempre para a condição de você como um pecador, como você tendo uma condição corrupta diante de um Deus santo. Somente conhecendo a diferença infinita que existe entre a natureza de Deus e a natureza do homem, nós poderemos glorificar e adorar a Deus conforme os seus preceitos, não segundo a minha vontade. Abaixe sua cabeça. Pai amado, Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, e de tudo quanto neles há, louvado seja o teu nome, pois tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Permita, te peço, Pai, que venhamos a glorificá-lo conforme a tua vontade e que possamos dizer, como na oração de Davi, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a entender a sua aliança. Nós buscamos, Pai, a tua aliança, ilumina as nossas mentes e chama-nos, nos atrai para a tua comunhão. É o que te pedimos, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos para o nosso breve intervalo de 15 minutos. Estaremos retornando para meditar um pouco sobre as pessoas que existem na Santíssima Trindade. Deus te abençoe e te conceda graça.